Já o ministro Joaquim Barbosa enalteceu a mobilização popular e o despertar de uma nova consciência sobre a democracia. Diz ele, somando-se a outros projetos já existentes sobre o assunto, não se pode negar que um projeto de lei de iniciativa popular que trata especificamente de um tema diretamente ligado à escolha dos nossos representantes revela muito mais do que uma simples mobilização social. Revela, sobretudo, um despertar de consciência a respeito do real significado da democracia e de um dos seus elementos constitutivos essenciais, que é a representação política. Sem dúvida, há na sociedade brasileira um clamor pela superação do nosso passado clientelista e patrimonialista e pela transição para um futuro de virtude e de coparticipação. O que se busca é o abandono da complacência e da conivência com a falta de moral, de honestidade, que aqui e ali ganham fóruns de aceitação, até mesmo pela via de expressões jocosas, que não raro caem no gosto popular, como é o caso do execrável rouba mais faz. O objetivo é avançar rumo a uma exigência efetiva de ética e transparência no manejo da coisa pública, da res pública. O ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que a norma foi apoiada por mais de 1,5 milhão de assinaturas, teve aprovação unânime nas duas casas do Congresso Nacional e foi sancionada sem qualquer veto. Estamos diante de um diploma legal que conta com o apoio expresso e explícito dos representantes da soberania nacional, afirmou o ministro Lewandowski. Lewandowski ainda frisou que a lei não foi tratada de afogadilho no Congresso. Ao contrário, foi alvo de intensos debates, incluindo a questão do princípio da não culpabilidade, também chamado de presunção de inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado sem decisão transitada em julgado, quando não cabe mais recursos. Acrescentou que, diante de dois valores de natureza constitucional de mesmo nível, suspensão de direitos políticos somente por meio de condenação criminal transitada em julgada, em julgado, inciso 3 do artigo 15, e probidade administrativa e moralidade para o exercício do mandato, considerada via pregressa do candidato, parágrafo 9º, artigo 14 da Constituição, este último deve prevalecer na análise da lei da ficha limpa. A meu ver, diz o ministro Lewandowski, são valores de igual dignidade e peso constitucional e é uma opção legislativa legítima que foi feita pelo Congresso Nacional, concluiu. A ministra Carmen Lúcia acompanhou integralmente o voto do relator. Consignou que a democracia representativa demanda uma representação ética. Se não for ética, não é legítima. A ministra ponderou que o que se passa na vida de alguém não se desapega de sua história. O ser humano se apresenta inteiro quando ele se propõe a ser o representante dos cidadãos, pelo que a vida pregressa compõe a persona que se oferece ao eleitor e o seu conhecimento há de ser de interesse público para se chegar à conclusão quanto à sua aptidão, que a Constituição Federal diz moral e proba para representar quem quer que seja. O ministro Aires Brito, também favorável à constitucionalidade da ficha limpa, revelou que a Constituição Federal consagrou três valores como símbolo da maturidade política: a democracia, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a moralidade na vida pública. Para o ministro, esses são valores que todo povo se preza na sua experiência histórica consagra. Nesse sentido, o ministro fez questão de frisar que a Constituição merece elogios por haver consagrado o princípio da moralidade. Diz o ministro Aires Brito, a lei da ficha limpa tem a ambição de mudar uma cultura perniciosa, deletéria, de maltrato, de malversação da coisa pública, para implantar no país o que se poderia chamar de qualidade de vida política, pela melhor seleção, pela melhor escolha dos candidatos, candidatos respeitáveis. Finalizando seu voto, o ministro Aires Brito lembra que a palavra cândido significa limpo, puro, e candidatura significa pureza ética. Uma pessoa que desfila pela passarela quase inteira do Código Penal ou da Lei da Improbidade Administrativa pode se apresentar como candidato? Indagou o ministro Aires Brito. Já o ministro Marco Aurélio também se manifestou de forma favorável à constitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar número 135 de 2010 e reafirmou que os preceitos são harmônicos com a Carta da República e visam a correção de rumos nessa sofrida pátria, considerado um passado que é de conhecimento de todos. Diante de toda essa profunda e respeitada argumentação apresentada pelos membros da nossa Corte Constitucional, resta-me o sentimento que o Brasil caminha no rumo certo, no caminho de uma maior efetividade pela moralidade e probidade em relação à coisa pública. Essa importante e histórica decisão da nossa Corte Constitucional traz à tona dois outros aspectos relevantes: o avanço da democracia participativa e o papel do Supremo Tribunal Federal frente aos anseios da vontade popular. O apoio popular emprestado ao projeto de lei da ficha limpa foi possível, em grande parte, à mobilização das organizações da sociedade civil, aliada ao uso das recentes tecnologias de comunicação, as redes sociais, que cada vez mais aproximam os cidadãos dos grandes debates de interesse nacional. A democracia participativa ganha, assim, novas e poderosas ferramentas para o seu fortalecimento. E ouço mais uma vez, dessa vez com muita alegria, o ministro, o senador Pedro Simão.
Eu vejo com muita emoção o pronunciamento de Vossa Excelência. Se diz no Brasil que o ano começa na quarta-feira de cinza. Até lá é expectativa, e quando temos a quarta-feira de cinza, inicia o ano. Não podíamos iniciar o ano legislativo com um pronunciamento mais feliz, mais competente, mais responsável que Vossa Excelência. E faz muito bem, Vossa Excelência, em destacar parte por parte os votos dos senhores ministros do Supremo. Eu concordo com Vossa Excelência e vou à tribuna daqui a pouco, mais ou menos sobre o mesmo tema. Eu concordo com Vossa Excelência. Foi talvez um dos momentos mais bonitos da história do Supremo Tribunal Federal. Nós vivemos com o Supremo dois momentos fantásticos. Na hora em que eles cortaram na própria carne, mantendo os poderes do Conselho Superior da Magistratura, quando dúvidas e discussões e problemas internos queriam se discutir para tirar esses problemas, para esvaziar o Conselho Nacional da Magistratura, por maioria tranquila, eles manteram. Manteram o poder dos membros do Conselho investigarem na própria carne. Os ministros supremos, os embargadores, os juízes, algo que até então não existia. Quando Jobim, presidente do Supremo Tribunal, veio aqui para se criar o Conselho, houve uma discussão aqui no Congresso. Nós queríamos um Conselho aberto, com a participação da sociedade. E o Jobim disse: não faça isso que não passa. Isso que eu estou oferecendo é a maneira de passar. Agora, fique tranquilo. Mesmo constituído das partes, na hora que forem para o Conselho, eles vão ter a independência de agirem como está acontecendo. Então, foi 1-0. A decisão dos ministros de que, a partir de agora, a justiça vai ter a sua fiscalização. 2-0, a ficha limpa. Ficha limpa que veio do povo, como diz Vossa Excelência. É verdade. Mas cá entre nós temos que salientar, é importante que se saliente. a malícia de boa-fé e a competência desse Senado, se não tivesse acontecido, isso não teria ficha limpa. A Câmara aprovou. Aprovou cheia de vazios e de equívocos. E é o que se comentava por todos, que a Câmara aprovou para vir para o Senado, ou dormia no Senado, ou quando votasse para a Câmara, ficava na gaveta da Câmara. E como o projeto era imperfeito, todos, inclusive eu, apresentamos uma série de emendas. Aí veio para a votação no plenário. Eu falei com todos os líderes. E foi um dos momentos mais bonitos e emocionantes, foi todos os líderes concordaram. De todos os partidos, governo e oposição. Se nós emendar como deve ser emendado, volta para a Câmara e morreu. Agora, se nós fizermos um trato de votar sem nenhuma emenda, nós vamos deixar a Câmara falando sozinha. Vamos aprovar, vai ser aprovado, e depois vamos discutir as imperfeições. E é o que aconteceu. 2-0. Eu vou para a tribuna dizer que eu entrego para a presidente Dilma, a partir de hoje, o terceiro round, que é o que está lá no seu ministro da CGI, a proposta de criar ficha limpa no Executivo. O Executivo fazer o que nós fizemos. A perspectiva do Executivo. Determinar, através de decreto, que só pode ser nomeado para cargo do Executivo quem tem ficha limpa e capacidade para administrar. Essa proposta do ministro Fuachi está pronta. Está na mão da presidenta para ela assinar. Se é a presidenta, no momento que nem esse, nesse momento e nessa hora fizer isso, eu digo, o Brasil começou a mudar. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Pedro Simon. Vossa Excelência me honra muito com o seu aparte e quero aqui manifestar total apoio a essa iniciativa de exigência, não apenas no plano federal, mas também nos planos estaduais, nos planos municipais, para que qualquer agente público que vai exercer um cargo público tenha que cumprir os mesmos requisitos previstos na lei da ficha limpa. E quero registrar, Vossa Excelência, que eu também acompanhei e concordo a importância que a mobilização popular teve naquele momento para fazer com que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovassem por unanimidade a lei da ficha limpa. Muitos nos bastidores comentavam, se manifestavam até vontade de votar contra, mas foi tamanha a mobilização da sociedade brasileira que ninguém ousou aparecer publicamente votando contra a aprovação da lei da ficha limpa. E ouço com muita alegria a senadora Vanessa Graziottin.
Senador Rodrigo, quero cumprimentá-lo também pelo tema de seu pronunciamento. Assim como fez o senador Pedro Simon, penso que Vossa Excelência, nessa quarta-feira, onde o Brasil retoma o trabalho nesse período da tarde, um assunto que é muito caro a todos nós, não somente à população brasileira, mas principalmente a nós que ocupamos cargos públicos. E eu aprendi desde o início da minha militância política, não tenho a experiência que tem o senador Pedro Simon, mas tenho uma longa estrada já percorrida, um dos primeiros princípios que eu aprendi quando ingressei na vida pública é de que nós estamos aqui para servir e que nós somos não apenas os representantes da sociedade, mas devemos ser o próprio espelho da sociedade. Então, são exatamente os agentes públicos, aqueles que têm que dar o bom exemplo. Aqueles que têm que dar o bom exemplo para a geração presente e para as futuras gerações. Então, eu penso que a lei da ficha limpa, ela vem exatamente para resgatar, para tentar com que esse princípio tenha validade para todos, não é? Mas nós precisamos ter cuidado, senador Rodrigo, cuidado para não permitir que qualquer tipo de lei promova qualquer tipo de injustiça. Eu confio no Poder Judiciário, eu confio no Poder Legislativo e sei que nós estaremos aqui prestes a resolver estes problemas, porque me preocupa, por exemplo, um órgão colegiado, senador, e Vossa Excelência leu aquilo que foi a manifestação de vários dos senhores ministros durante o julgamento recente, não é? Mas, por exemplo, a lei prevê um julgamento por um órgão colegiado, e isso foi algo que nós debatemos muito na Câmara, por exemplo, eu não era senador ainda, estava lá como Vossa Excelência na Câmara, um órgão colegiado representante de categorias, por exemplo, um conselho profissional, que condena um profissional. Então, nós temos que tomar cuidado para não permitir que a lei sirva para cometer injustiças, mas esses serão casos, não tenho dúvida nenhuma, serão casos particulares e todos eles deverão ser muito bem acompanhados e não permitir que qualquer tipo de injustiça aconteça. Agora é o primeiro passo. O senador Pedro Simon lembrou também de uma outra decisão recente do Conselho Nacional de Justiça, pela qual ele se mobilizou muito, não apenas o senador Pedro, Vossa Excelência, vários outros senadores e senadoras aqui, para que o Conselho Nacional de Justiça não tivesse as suas atribuições diminuídas, o seu poder de fiscalização, de controle externo diminuído. E nós tivemos uma outra grande vitória, uma sinalização positiva do Poder Judiciário brasileiro. Mas concordo também, é preciso avançar para o Executivo, é preciso avançar, porque o rigor tem que ser para todas as esferas de poder, senador. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, senador aqui pelo Distrito Federal, e um senador que eu tenho certeza honra não apenas os seus eleitores, mas o povo brasileiro, quando traz para a tribuna desse Senado, para a tribuna do Parlamento brasileiro, temas tão importantes como esse. Parabéns, senador.
Agradeço, senadora Vanessa Graziottini, a contribuição que Vossa Excelência traz ao meu pronunciamento. E quero registrar três decisões super importantes que o Supremo Tribunal Federal tomou recentemente: a aprovação da lei, a constitucionalidade da lei da ficha limpa, a manutenção dos poderes do Conselho Nacional de Justiça, a constitucionalidade da lei Maria da Penha. Enfim, são decisões que orgulham o nosso país e que honram o Supremo Tribunal Federal. Considero a decisão do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade da lei da ficha limpa uma decisão histórica, um grande acerto, pois irá contribuir de forma decisiva para melhorar a qualidade da representação da classe política brasileira. E não tenho dúvidas que, com o avanço da consciência política da população, sua participação será cada vez mais intensa e relevante. E eu gostaria aqui de fazer um parênteses para dizer que vou solicitar ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, que coloque em pauta, e gostaria de contar com o apoio do senador Pedro Simon, do senador Aloysio Nunes, que já se manifestou na comissão favorável à proposta de emenda à Constituição que apresentei, a senadora Vanessa Graziottini, senadora Aníbal, que diz que é o seguinte, que facilita a mobilização popular em torno das propostas de iniciativa popular. Hoje, senador Pedro Simon, para que a população apresente um projeto de iniciativa popular, ela precisa recolher o número de assinaturas equivalente a 1% do total de eleitores aptos no país. Enquanto para se criar um partido político que tem o monopólio da representação política, se exige menos da metade disso. Se exige 0,5% do total de votos válidos dados na última eleição. Portanto, no caso de um projeto de iniciativa popular, exige-se hoje algo em torno de 1.300.000 assinaturas, enquanto para a criação de um partido político, algo em torno de 490 mil assinaturas. A minha proposta é que passemos a exigir para os projetos de iniciativa popular o mesmo número, os mesmos critérios para a criação de partidos políticos e, com isso, reduzindo de 1.300.000 para 490 mil assinaturas. E ampliando o alcance dos projetos de iniciativa popular, fazendo com que a população possa também, tenha o direito de apresentar propostas de emenda à Constituição, e esses projetos tramitariam em regime de prioridade nas duas casas do Congresso Nacional, salvo deliberação em contrário dos respectivos plenários. Mas quero registrar que somente com uma efetiva democracia participativa o Brasil atingirá os objetivos descritos em sua lei maior, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que garanta o desenvolvimento nacional sustentável, a erradicação da pobreza e das desigualdades regionais. Encerro meu pronunciamento agradecendo a Vossa Excelência, senadora Aloysio Nunes, pela tolerância com o tempo e agradecendo também de forma especial os apartes do senador Pedro Simon e da senadora Vanessa Graziottin, que enriqueceram muito o meu pronunciamento. Muito obrigado.